Fala, cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Hoje vamos dar sequência nas gravações, os episódios com entrevista. E hoje vai ser uma entrevista bem bacana, que a gente vai conversar com um amigo, um parceiro agora aqui do podcast. E de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Pode ser que bata o nosso recorde aí de plays, porque o assunto é bem sugestivo. Principalmente nesse período de quarentena, nesse período aí que tá cheio de live, cheio de coisa pra gente fazer em casa. Então hoje a gente tem como convidado aqui o Fabrício, que é o dono do Passo Preto Cervejaria. Cervejaria que fala?
Cervejaria.
Passo Preto Cervejaria. E a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da cerveja artesanal, do kombucha e várias coisas. Então vai ser bem legal. Então a gente vai falar um pouquinho, além desses benefícios, ele vai contar um pouquinho sobre a história da empresa, vai contar o diferencial da marca, quais os benefícios, depois a gente vai falar um pouquinho de outras coisas, vai rolar sorteio de brinde para vocês aí, os ouvintes do TribuCast e os ouvintes também do podcast do Passo Preto, que a gente vai dar em primeira mão aqui para vocês, que o Fabrício, o pessoal da Passo Preto, também vai começar a disponibilizar alguns episódios falando nesse assunto no podcast, que vai ser bem legal. Mas antes de a gente entrar nesse episódio, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana, ele é um oferecimento dos nossos patrocinadores, o Passo Preto, aqui do Fabrição, que está aqui do meu lado, que a gente está gravando em loco hoje, a gente não está fazendo pela internet, então a qualidade vai ser bacana do áudio. Mais uma vez aqui com a gente, como patrocinadores, o Passo Preto. E aqui tem um esquema, continua com aquele 10% de desconto na kombucha e no cold brew. Aqui, no episódio passado, eu preciso dar uma errata aqui. Que eu falei que o cold brew era um chá gelado. Dei pala, e não é chá gelado, galera. É um café gelado que é bem gostoso. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, pode mandar mensagem, ligar pro pessoal aqui, que eles fazem o delivery e eles entregam para vocês aí os produtos aqui da Passo Preto. E experimentem aí o cold brew, porque é muito gostoso. É top. Não tô falando isso só porque os caras me patrocinam aqui no episódio, não, que eu já experimentei e é top mesmo, tá? Então, nesse período de quarentena que tá fechado todos os estabelecimentos aí, o pessoal da Passo Preto continua fazendo a entrega por delivery, tá? Então eles estão no telefone 35 987 17 9016, e também dá pra vocês pedirem pelo site. É mais uma opção aí, mais um canal pra vocês pedirem o delivery de vocês, que o site é o www.pedir.to/passopreto, que também dá para fazer o pedido do delivery lá. E junto com a gente também, a 7 Fit Store, que também o pessoal trabalha com delivery aí para os suplementos alimentares, e vocês aí com certeza estão treinando nessa quarentena, assim espero. Ele tá com uns descontos muito bons, ele tá com uma queima top lá de suplementos, e eu tenho certeza que é o melhor preço da cidade. E se não for, se vocês conseguirem alguma outra promoção, algum preço mais baixo do que ele estiver oferecendo, pode conversar com ele, que eu tenho certeza que o João cobre para vocês aí. Então quem quiser fazer o delivery também dos suplementos, proteína, sei lá, o que tudo vocês forem tomar aí, que ele tem de tudo, é bem completa a loja do João lá na 7 Fit Store. É no 35 988 45 8378. 988-45-8378. Bora lá pro convidado? Então vamos lá, Fabrição. Se apresenta pra galera aí, pra gente conhecer um pouco mais de quem é o cara que vem revolucionando aí a produção da cerveja artesanal com uma qualidade fantástica pro pessoal, pro público aqui de Poços de Caldas e região.
Fala, galera, tudo bem? Foi um prazer aqui, enorme convidado aqui do Caê na TribuCast. Eu que sou ouvinte já dos outros episódios, e para mim é um grande prazer bater esse papo aqui. A gente já se conhece um tempo, né, Caê?
Isso.
E eu gosto de confessar aqui que também sou fã aí do trabalho que o Caê vem fazendo aí, principalmente aqui em Poços, nesse movimento, né, que é o CrossFit. E fico muito honrado de estar aqui falando um pouquinho. Bom, falar um pouquinho da gente aqui. A gente também nasceu com um conceito de tentar levar bebidas fora do eixo, né, a pessoas que tentam fazer a sua própria biografia. O que significa isso, né? A gente trabalha com diversas bebidas, além da cerveja, né, que é o chope, o kombucha, que é um chá fermentado, probiótico. E o cold brew, que é um extrato de café, uma bebida energética aí, principalmente para essa galera que está praticando atividade física e que precisa de um gás ali naquele momento X ali para poder chegar um pouquinho mais longe, né? E aí nós vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre a nossa estratégia, o que a gente pensa e como que a gente consegue ter um equilíbrio, né, entre uma vida saudável sem perder também aquele desejo, aquele prazer de poder beber uma cervejinha nos períodos de folga, né?
Porque quem é crossfiteiro aí de plantão sabe como que a gente não tem essa frescura, né?
Gosta de cerveja.
É, a gente gosta de cerveja e toma mesmo, uns mais, outros menos. Inclusive, hoje em dia até tem um mito que tá caindo por terra que cerveja só faz mal, né? Cerveja ela pode ser muito útil, ingerida da forma correta. Também você não vai pegar e sair tomando uma porrada de cerveja todo dia, tem que ser com moderação. Mas principalmente as cervejas, eu tô falando aqui, se for alguma coisa, Fabricião, você me corrige
não,
aí, tá?
Manda bala, manda bala.
Mas principalmente essas cervejas artesanais, que tem um processo, que é o que o pessoal do Passo Preto preza bastante aqui, de tudo natural, sem química, sem nada. Existem muitos benefícios que a cerveja traz para as pessoas que fazem atividade física.
Sim.
E também para as pessoas que gostam de tomar sua cervejinha de vez em quando aí de forma moderada.
Sim.
Então a gente vai tentar conversar bastante disso. Eu acredito que a gente vai conseguir casar bem isso, porque quem não gosta de treinar, depois de tomar uma cervejinha... Inclusive a gente tem vários alunos da tribo que gostam muito. Mandar um abraço pro Léo Dori aí, mandar um abraço aí pro Leozinho Bastos, pro Guilherme. Cara, tem uma galera lá que o pessoal gosta de uma cerveja. Pra Carol Mantovani, pra Marília, minha esposa, que até chora pra tomar um chopinho.
E
então...
aí, bom, deixa eu só interromper você aí pra fazer uma observação. Antes da gente poder passar pro próximo assunto, é o seguinte, o conceito de bebida, isso é um mito, né? Dizer que o consumo de bebida alcoólica, né, ele é completamente danoso à saúde. Na verdade, a gente defende o conceito beba menos, beba melhor, né? E isso é bem bacana de ser falado. Então, tudo que é feito com uma dosagem de equilíbrio faz bem à saúde, né? Então, um complemento aí.
Não, é isso aí. A gente vai tentar trazer para vocês um pouquinho dessa coisa de como a cerveja pode ser benéfica se você tiver um equilíbrio. Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Muito exercício físico também faz mal, muita cerveja faz mal, pouca exercício físico faz mal e pouca cerveja também faz mal. É lógico que existem as pessoas que não gostam do álcool, que não tomam cerveja, por algum motivo, às vezes, de doença, ou alguma coisa que não realmente não pode. E mesmo assim, o pessoal da Passo Preto pensa nessa galera, que eles têm vários produtos aqui. Sim. Tem o kombucha, depois o Fabrício vai falar um pouco mais também, que o kombucha, ele é muito, muito benéfico para a saúde. Para as pessoas que não conhecem o produto, o Fabrício vai contar um pouquinho sobre... Sim. Como funciona o esquema, a produção do kombucha, quais são as matérias-primas, quais os benefícios. Então, quem não está acostumado, experimentem, venham aqui no Passo Preto, peçam o seu shot. Está com aquele esqueminha do shot ainda,
shot,
galera?
Imunidade. Na verdade, agora o período da quarentena, a gente ficou um pouco impossibilitado, né? Mas assim que a gente retomar agora, a pessoa que poder chegar até a loja, poder ir lá retirar a sua bebida, seja o kombucha ou seja a cerveja, vai receber um shotzinho de imunidade, que é um shot desse com o nosso kombucha, né? Que vai fortalecer o teu sistema imunológico, né? Então é mais uma dose aí de saúde aí pro seu dia a dia.
E existem, e tem vários sabores de kombucha, galera. Eu já tomei uns 4 aqui do Fabrício e são tops. O que eu gostei foi mais aquele verde lá. Qual que é aquele verde, sabor do verde?
É o Detox.
É, o Detox. Bom, mano, bom.
E aí a gente tem uma novidade aí, Kaique, que nós fizemos agora, principalmente agora voltado pro período da quarentena, né? Nessa pandemia toda, nós criamos um kombucha que é o Imune. E a gente adicionou amora, limão e pimenta rosa. A pimenta rosa, ela tem 6 vezes mais vitamina C do que um suco de laranja. Então, assim, além dos benefícios do fermentado probiótico do kombucha, que traz bilhões de bactérias para o seu intestino, né, para reforçar o sistema imunológico, tem mais essa dose aí de vitamina C. Então é mais um adicional aí para vocês.
Galera, então, mano, quem ainda não conhece o kombucha, vamos buscar conhecer, experimentar, ter sempre...
A Aline lá do que treina você, é fãzaça também. Do
Aline Perinotto?
É, Aline, compra direto.
Então, compra aí o seu... Como que chama? Seu growler?
Growler.
Seu growler, deixa aí em casa, toma um pouquinho por dia. Isso vai fazer um bem danado para a saúde de vocês. Mas a gente vai chegar no kombucha ainda.
Sim.
E eu quero ter um tempo bacana para a gente poder falar só disso. Porque eu acredito que isso traz muito benefícios para a galera. E, inclusive até a Antonella, minha filha de 2 anos, dia que veio aqui, matou de tomar kombucha. Porque ela gostou muito. Então a gente sempre, quando tem a oportunidade, compra e leva lá para ela. E ela toma, que é uma beleza. É, só começando, vamos falar um pouquinho aqui da cerveja, né?
Sim, é.
Então, eu separei aqui 10 benefícios que a cerveja artesanal, né, uhum, traz pra gente. Porque às vezes o pessoal acha que cerveja é só pra ficar bêbado. E não é assim que funciona.
E outra coisa, cerveja não é tudo, é só cerveja, né? É, as cervejas convencionais, isso é muito importante você ter falado isso, que existe a cerveja industrializada e existe a cerveja artesanal, né?
Uhum.
Então acho que é legal saber fazer essa diferenciação.
Na verdade, eu não, assim, ó, eu sou um bunda mole, cara. Eu vou falar pra vocês. O Fabrição vai meio que seguir aquele que vai tomar as rédeas, porque eu não manjo muito de cerveja. Eu tenho vários amigos que produzem cerveja também, que são tomadores de cerveja. E aí os caras começam a falar os nomes da cerveja e não sei o que, de levedura, que... Mano, eu não sei bosta nenhuma disso. Eu só sei tomar e ainda nem tomar tanto, porque eu sou meio frouxo. Eu só gosto de tomar o lager, que é o mais fraquinho.
Sim.
E tem, qual que é o mais fraco que o lager ainda? Tem um outro ainda.
Beer.
Eu gosto de tomar esses fraquinhos aí. Eu sou bunda mole. Tipo os IPA da vida... Eu sou meio, ainda tô acostumando meu paladar a experimentar esses novos sabores de cerveja.
Tem IPA com 10% de álcool, nossa, isso é bomba.
Double IPA, essas coisas aí, eu não meu paladar ainda não tá tão apurado pra isso. Então eu sou bem bunda mole pra isso. Quem pedala comigo, o Paulinho, que a gente sempre sabe pedalar, o Gilzão, o Fer, quando a gente sai pedalar, que a gente vai tomar nosso chopp, as coisas lá, eu sempre sou o que mais bunda mole, que tomo menos, mas tô melhorando.
Nessa galera que você tá falando aí, bebe, hein?
Bebe.
Você tá bem acompanhado, hein?
Essa galera bebe aí. Então, inclusive, manda um abraço aí pro Fernando de Kiki, pro Gil Vilela, pro Paulinho. Quem mais? Só acho que mais nós quatro que a gente faz os nossos rolês de bike, que a gente pedala e sai pra tomar cerveja. E olha que eu nem tomava muita cerveja. Eu comecei a tomar depois, comecei a pedalar com esses caras aí, velho. Isso é louco. Mas então, eu separei 10 benefícios aqui da cerveja artesanal, no caso, né? Porque, como o Fabrício falou, essas cervejas industrializadas aí, acho que quase nem é cerveja, né? Acho que menos cerveja do que tudo na vida, né?
É muita química e isso a gente vai conversar aqui bastante e vai ver as diferenças, né?
Então vamos lá, quais os 10 benefícios? Cara, cerveja artesanal, ela contém fibras e vitaminas, faz bem pro coração, isso é bacana. E a gente vai falar um pouquinho também. Ajuda a relaxar, pô, quem não ajuda a relaxar uma cervejinha, tá de brincadeira, né? Ela é anti-inflamatória, ela ajuda a regular o intestino, reduz os riscos de diabetes, faz bem pros rins e ajuda no combate à insônia, né? Inclusive, eu separei aqui, eu pesquisei na internet, todos esses dados que eu tô falando aqui pra vocês, galera, eu tirei como fonte o site da cervejariacampinas.com.br. Então, eu busquei na internet, estão dando os créditos aqui pra essas informações que eu tirei, que eu achei bacana, pesquisei bastante.
É uma excelente cerveja.
É a cervejariacampinas.com.br, eu tirei lá no site deles. Uhum. Então, se vocês derem uma olhadinha lá, tem outras coisas também, mas eu tirei mais isso, porque tá bem de encontro com o que o TribuCast e a gente vai falar com o Fabrício aqui em relação a bem-estar, saúde e tal. Então lá eu encontrei que eles dizem que mais de 100 estudos, que foram feitos mais de 100 estudos, e entre eles, um estudo holandês publicado na revista científica The Lancet, e outro estudo pela universidade, eu não vou saber falar muito o nome dessa bagaça aqui, mas é...
Harocópio,
isso, lá da Grécia. E mais um, lá da Harvard School of Public Health, levaram em conclusão que a cerveja, o consumo da cerveja, de forma, né, moderada, do consumo correto da cerveja, é bom para o coração e reduz o risco de doenças e ataques cardíacos relacionados à parte cardiorrespiratória de 25% a 40%. Sim. Então, quando você toma aquela sua cervejinha bacana, sem produtos químicos, sim, não aquela industrializada, bonitinho, ela pode ajudar nos riscos de doenças cardiorrespiratórias, de ataques cardíacos de 25% a 40%. Tá? E outro estudo publicado pela Harvard também em 2011 indicou que o consumo moderado de cerveja chega a diminuir 25% a possibilidade de desenvolver a diabetes tipo 2.
É uma acontece das principais doenças aí do século XXI, é a diabetes, né?
Por conta da alimentação toda, sim, errada, do estilo de vida, fast food. Então o diabetes é uma coisa que vem acometendo muito. Sim. A sociedade, criança.
Pô, criançada já tá com diabetes, não, desde cedo.
Então olha que bacana essa informação aí, cara. Diminui bastante, ajuda a diminuir a possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2. E por que isso, né? Porque existe a cerveja artesanal, tem todo aquele esquema que o Fabrício vai falar de probióticos, uhum, de várias coisas que são as cervejas artesanais que são benéficas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando também, depende do tipo da cerveja, existe... um tipo de... E a gente vai falar sobre isso aqui. não sei se é o tipo de cerveja que fala, mas a produção da cerveja é diferente uma da outra.
Sim.
Né? Então aí o Fabrício vai falar um pouquinho pra gente aqui, a receita e tal. Então é bacana que vocês tenham isso bem claro, também pra não sair tomando uma porrada de cerveja aí e usar como desculpa, porque a gente vai usar como desculpa, né?
Fala assim, sempre a bebida, né?
Eu ouvi o TribuCast lá, ouvi o podcast do Passo Preto, os caras falaram que tomar cerveja faz bem pra saúde, aí vai ficar tomando cerveja pra caceta todo dia aí também, calma.
É.
Tudo com moderação. Então o que a gente vai fazer agora, ó? Eu vou deixar um espaço aberto pro Fabrício falar um pouquinho aqui, e aí como eu não manjo muito de cerveja, e essas informações que eu trouxe pra vocês aqui foram umas informações que eu busquei na internet e tal, eu vou deixar um espaço aberto pro Fabrício aqui, pra ele meio que falar sobre a produção, como funciona, falar o diferencial do pessoal aqui da Passo Preto. E aí a gente vai conversando, se eu achar que devo interromper e falar alguma coisa, eu vou falando. Então eu vou deixar esse espaço aberto pro Fabrício falar um pouquinho aí, beleza, Fabrício? Manda bala aí e fala um pouquinho de vocês aí.
Fala, galera. Então é o seguinte, ó. Eu acho que antes de mais nada a gente falar de cerveja, eu queria contar uma história minha de família, Caê.
Manda bala.
É, a nossa referência, né, de cerveja, porque a gente acredita tanto que a bebida alcoólica ela pode ser um aliado à saúde, né, e ao equilíbrio, principalmente. É, a minha avó ela tem 76 anos. E a minha avó ela chama a cerveja, é muito engraçado isso, gente, de Dorflex.
Uhum.
Então ela se recusa a tomar qualquer remedinho lá pra dor de cabeça e tal. E ela tem um lugarzinho que ela compra lá a sua bebida lá. Né? Infelizmente não consigo ainda, tenho que confessar que é um desafio enorme pra uma pessoa mais velha que já tá veio já habituada a consumir cerveja de forma tradicional, a consumir artesanal. Mas eu tô conseguindo virar esse jogo aí. E ela vai, toda vida ela tomou uma cervejinha nesses momentos que ela precisava de melhorar o estado de vida dela, né? A qualidade de vida dela. Não que ela tá muito doente, mas ela mantém tendo aquele hábito. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, poxa, se minha avó é bem de vida, sabe aquela pessoa feliz, alegre?
Saudável,
quase não vai ao médico, não toma remédio é controlado. O que será que essa senhora faz diferente, né? Além de ter uma visão positiva da vida. Aí eu comecei a perceber, pô, era cerveja. E desde pequeno eu começava a perceber isso. A cerveja sempre estava alinhada aos momentos dela, das coisas boas que ela trazia, né? E aí foi com esse intuito que a gente começou a trazer isso para o nosso estilo de vida. Falei, bom, beleza. Eu tenho que sim manter uma vida saudável, eu tenho que sim que me alimentar, controlar minha alimentação, eu tenho que sim ter uma rotina de atividade física, né? E o CrossFit ajuda muito isso, né? A você se superar, mas eu também tenho que ter aquele momento que eu tenho que me dedicar a celebrar aquilo, né?
Então a cerveja. Gratificação, né?
Gratificação, exatamente. E a cerveja artesanal, ela permite isso. Por que ela permite isso? Primeiro que ela é uma bebida mais forte. Realmente, ela tem notas um pouquinho mais fortes. Apesar, mesmo que a lager seja a cerveja mais leve, né? Ela tem notas que ela é um pouquinho mais forte de uma cerveja convencional. Isso também já força a pessoa a não consumir de forma exagerada. Então, ela já tem uma linha de raciocínio de que você tomar cerveja artesanal tem que entrar numa percepção da cabeça de beber menos e beber melhor. Então aquele conceito da pessoa falar assim, nossa, eu vou sentar nesse bar aqui e vou beber uma engradada de cerveja. Isso para artesanal é praticamente impossível. Se você fizer isso, você vai ter um coma alcoólico. Essa é a verdade. Então assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre poder fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia, né, trabalhar, ter sua vida com alta performance, fazer suas atividades físicas e a cerveja encaixar nesse rito de celebração. Isso é muito legal, sabe? E é isso que eu penso como cerveja artesanal, Caê.
E a gente tem que aprender também a saborear a cerveja.
É, exatamente.
Eu falo isso porque eu tô lembrando aqui agora que o Gil comentou comigo uma vez, comentou com a gente tava sentado na rota tomando chopp lá, ele pegou e comentou comigo, que eu até brinquei com ele e falei assim, cara, esses dias atrás aí, eu cheguei numa época, Fabrição, que eu tava tomando só chopp artesanal.
Sim.
E eu com a Marília gosta muito, tava tomando só chopp. A gente foi no aniversário, tinha uma latinha de Brahma lá, fui tomar. Aí, mano, parecia, tipo, o Grêmio falou, muito fraco, estranho.
É uma água com milho.
É uma água estranha, é muito estranho. E aí eu comentei esse dia na galera lá e falei assim, cara, eu só tomei porque tava gelado. Aí o Gilzão comentou comigo e falou assim, cara, mas o chopp artesanal, a gente não pode consumir ele muito gelado.
Sim, sim.
Ele falou assim, por que as pessoas gostam de tomar essas cervejas industrializadas muito geladas? Porque aí não sente o gosto.
É, exatamente.
Porque quanto mais gelado, menos o gosto você sente. A cerveja artesanal, é bacana que você não consuma ela muito gelada pra você poder degustar, né? Apreciar, sentir o gosto da cerveja. Então, desde quando ele falou aquilo lá, eu comecei a pensar, falei, porra, é verdade.
E você falou, tô com um ponto, fazendo uma correlação com o que você disse, que é muito legal. Se você pega um sorvete de leite condensado, tá? Deixa eu ver um pouquinho de doce aqui, só pra vocês entenderem. E eu deixo derreter aquele sorvete de leite condensado, ele é muito mais doce do que parecia ser quando ele tava gelado. Por quê? Porque a nossa papila gustativa, abaixo de menos de 2 graus, ela deixa de sentir o doce, você não sente mais sabor nela. Então assim, quando você pega uma cerveja que não é artesanal muito gelada, na verdade boa parte daquele sabor que ela é de original, você já deixou de perceber. Então você está muito mais bebendo uma bebida gelada do que uma cerveja.
Uma cerveja.
E aí a cerveja artesanal tem essa vantagem. Mesmo que ela permaneça quente, você vai conseguir ter notas e ela vai ser bebível. Por isso que existe esse mito, né? De falar, mas cerveja na Europa bebe quente. Não é que bebe quente, é que ela pode ser consumida fria, né? Ela não precisa ser extremamente gelada, que mesmo assim você vai conseguir consumir ela, né? E a razão disso é porque ela é uma bebida natural, né? Uhum. Então assim, ela não há nenhum tipo de química. Na verdade, todo o processo de transformação dela é natural. E a gente falando da cerveja, ela tem 4 componentes básicos. É a água, a levedura, né? E o malte e o lúpulo. Então assim, são todos produtos naturais. Então vocês aí, pessoal, que tá afim, que gosta de comer uma saladinha, porque eu tenho uma linha, né, de raciocínio que eu só vou comer algo natural, né, que não é industrializado, a cerveja também é esse produto.
A cerveja artesanal, no caso, né?
A cerveja artesanal, exatamente. A cerveja artesanal, ela passa por um processo muito parecido com um pão de fermentação natural. Ela não tem nada que acelere o processo dela, não existe nada que a gente interfira, o ser humano interfira, que faz ela mudar. Basicamente, a gente faz o quê? A gente soma esses 4 ingredientes, segue um processo e aí a própria cerveja se nasce a partir dessa combinação de produtos. Isso é muito legal, sabe?
Não, porque você vê as latinhas de cerveja industrializadas, aí você vê o vencimento da cerveja, sei lá, mano, assim, eu não vou te falar certo, mas tem uma porrada de meses,
faz
sei
um
lá.
Teste, lê atrás lá os ingredientes. Vê se você consegue entender lá os ingredientes lá, se você consegue identificar. Além da água, na verdade, esse é um outro ponto, né? Hoje tem as puro maltes, né? Mas antigamente não tinha. Tinha lá 50% de malte e 50% de cereais não maltados. Cara, cereais não maltados é milho, é suco de milho, é cebola. É tudo que fermenta, que tem quantidade de açúcar, que fermenta. Isso é terrível, cara, pra você jogar pro teu organismo, entendeu? E é por isso que engorda, e aí por isso que tem uma bomba de carboidratos, que são produtos que ele nem fermentou lá e tá lá no estômago, entendeu? Então vira açúcar pro sangue.
Inclusive, você vê, a cerveja artesanal, como não tem esse monte de bagaça aí, nem engorda tanto, né?
Não.
Nem engorda tanto. E eu também pesquisei, eu fiquei sabendo uns tempos atrás aí, conversando com a galera, que a cerveja, a bebida, né, a cerveja artesanal, o chopp, no caso, ela também é um excelente repositor de eletrolitos.
Sim.
De eletrólitos, na verdade, né? De sais minerais, todas essas coisas aí. Então, pra quem, às vezes, que nem a gente sai pra pedalar, depois para pra tomar uma cervejinha, porra, a hidratação, ela é bem potencializada, né?
Ele é um isotônico, né? Na verdade, assim, se você tomar ele, é que não é recomendado você fazer isso muitas vezes, mas eu, particularmente, tô falando isso pelo Fabrício. Eu já tive a oportunidade de, às vezes, estar trabalhando e beber um copo de cerveja porque eu tava testando, experimentando algum produto e vou fazer uma atividade física. Cara, a tua energia é diferente. O problema é que tem um álcool junto. E aí eu concordo que isso pode atrapalhar.
É, porque pode ser inibidor de algumas coisas.
É,
né?
Exatamente. Mas aqui, não posso deixar que tem esse grau de energia, tem. Outro ponto que é legal você ter falado, ele é um isotônico. E se você dá um passo atrás da cerveja, é um fermentado. Então tudo que é fermentado faz bem ao organismo. Já está comprovado. Iogurte, né? O pão natural, né? A cerveja também é natural. Então se você conseguir entender, como é o caso do kombucha. O produto fermentado traz um monte de benefício antioxidante para o teu organismo, né? Que vai te fazer bem. E aí, assim, a dosagem do álcool que é o detalhe, que você não pode ingerir uma quantidade absurda de álcool no sangue. E aí, se você souber dosar isso, tá tudo certo.
E vem mudando muito o conceito, né, Fabrício? Eu percebo muito, aqui em Poços de Caldas, eu vejo muito. Porque, na verdade, assim, quem não sabe, mas a maioria já sabe, eu sou natural de Araraquara. Quando eu vou pra Araraquara, eu não percebo uma cultura lá em Araraquara igual eu percebo aqui em Poços de Caldas, da cerveja artesanal. Cara, e assim, é absurdo como já vem mudando esse conceito do consumo de cerveja aqui em Poços de Caldas.
Sim.
Então, provavelmente, as pessoas que estão ouvindo esse episódio, que nunca experimentaram cerveja, essa é mais... cerveja artesanal? Essa é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais, para vocês entenderem que o conceito de bebida alcoólica, no caso a cerveja, vem mudando muito. Hoje em dia a cerveja ela vem sendo mais como uma aliada do que uma vilã, como a gente pensava ou tratava a cerveja antigamente. Porque a gente associava a cerveja a você ia ficar bêbado, sim, como chama aquela diabetes, a doença no rim, no fígado lá? Cirrose e várias coisas que são muito maléficas para a saúde.
E outro detalhe, uma coisa que a gente tenta fazer muito, e essa é a missão nossa de como empresa, tá? Antigamente, você pensava em cerveja, você associava sempre a um tiragosto, fritura, a um quibe, a uma coxinha.
Torresmo.
Torresmo, sempre era assim.
É bom, hein? Torresminho na cerveja com chopinho.
É bom demais. E tanto é que por isso que existe o nome tiragosto. Uhum. Porque, pô, vamos pensar o raciocínio lógico. Se eu tô tomando uma cerveja que não é de boa qualidade, o que eu preciso para tirar aquele gosto? É comer alguma coisa que elimina aquele gosto da cerveja, para que eu possa continuar bebendo.
Sim.
Hoje, a gente tenta associar a bebida alcoólica a atividades que fazem bem à saúde. Né? Então assim, pô, eu vou fazer uma corrida, eu vou andar de bike, eu vou fazer um crossfit, eu vou fazer uma atividade física, ele seja qualquer, e depois eu vou tomar uma cerveja artesanal. Olha que visão que é, como que é um divisor de águas quando você consegue ter essa visão. Né? Então isso muda muito pra gente.
Acho que a cultura de beber cerveja hoje tá começando a se aproximar à cultura de beber vinho.
Sim.
Porque
você
vê, eu vejo que o vinho, você tá lá, toma vinho com queijo, toma vinho. Então as pessoas acabam consumindo esse tira-gosto, entre aspas, aí.
Sim.
Consomem produtos que acentuam o gosto do vinho.
Exatamente.
Então eu comecei a perceber muito
harmonizam, né?
Harmonizam. Então eu percebi também que vem acontecendo esse movimento junto com a cerveja. Então hoje as pessoas estão aprendendo a consumir a cerveja de uma forma que vai trazer benefícios pra gente.
Sem dúvida.
Claro que, pô, quem não vai numa festa, não toma um porre, fica muito louco. A gente também trabalha.
Claro,
então
claro.
Todo mundo também tem os momentos de excesso.
Sim.
Na nossa vida, e pra tudo isso, existem momentos de excesso. E algumas vezes o excesso pode servir pra desestressar alguma coisa, sei lá, né?
O ponto é o seguinte, a bebida alcoólica, ela tem duas funções, né? Ela tem a função de te anestesiar de alguma coisa, né? Ou ela tem a função de celebrar. A gente prefere sempre usar a bebida alcoólica, você do outro lado aí, você pode usar a bebida alcoólica para anestesiar, né? E aí, naturalmente, você vai tomar um porre, você vai esquecer de algum problema que você tá tendo naquele momento. Ou você simplesmente se perdeu ali e ficou bêbado, tudo bem. Mas o nosso caminho não, é usar aquilo como um prêmio, né? Uma forma de falar assim, opa, tudo que eu fiz ao longo desse dia, tudo que eu fiz ao longo da semana, eu vou dar um prêmio para mim de reconhecimento e por isso eu mereço tomar uma cerveja, por mais que ela às vezes seja um valor um pouquinho diferente, eu vou consumir isso como um prêmio para mim. E outra coisa, eu vou viver o dia de hoje, mas amanhã eu vou estar melhor, eu vou estar bem, eu não vou ter uma ressaca, eu não vou ter uma dor de cabeça, eu não vou me sentir mal por eu ter consumido aquela bebida alcoólica, né? Isso que é bem bacana.
Entendeu? Isso, cara, é bizarro. Eu lembro uma vez que a gente foi pra praia, eu começo a conversar, eu vou pescando as coisas, vou fugindo do assunto. E aí a gente, não vou falar a marca da cerveja, óbvio, né? Mas é uma cerveja industrializada que era mais barata, tava na promoção do supermercado.
Deixa a imaginação,
filho. Uma cerveja aí. A gente comprou daquela cerveja lá e fomos pra praia. Mano do céu, chegou no segundo dia de praia, a gente tava destruído de dor de cabeça, cara. Que, mano, a cerveja acabou com a gente. Porque a gente tomou. Na praia a gente toma, né? Muito gelado, calor. Você toma, você nem percebe.
Desidrata,
cara,
né?
Acabou com a gente no outro dia a cerveja. Não gosto nem de eu passo perto da cerveja, me dá dor de cabeça.
Uhum.
Então, essa coisa também que você falou de celebrar. É por isso que é tão bacana esse esquema dos happy hours, né?
Sim.
Sexta-feira você vê que bomba, porque o pessoal sai do trabalho e vai tomar o seu chopinho, vai tomar a sua cerveja. Então, isso daí é bacana. Só que também tem que tomar cuidado, porque existem as pessoas e tem doenças também associadas ao alcoolismo.
Sim, exatamente. Né?
Então tem que tomar cuidado.
É o controle, né?
Então assim, a cerveja, ela também, da mesma forma que ela é uma aliada para algumas pessoas, para outras pessoas é uma doença que tem que ser tratada com muita responsabilidade.
Sim.
E a gente também tá falando, tudo que a gente tá falando aqui, galera, é no consumo responsável da cerveja.
É.
Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Então a gente aqui não tá fazendo uma apologia.
Pra
você sair bebendo que nem louco. Exatamente. E entendeu? Tem pessoas que têm alguns problemas psicológicos, alcoolismo,
sim,
essas coisas. Então precisa de um tratamento específico, profissional, sobre isso. Tal. Então a gente tá falando aqui pro consumidor médio, que é o trabalhador, a pessoa que gosta de cerveja, que quer se interessar em melhorar a saúde e consumir algo que vai ajudar não só no seu momento de prazer, no seu momento lá de relaxar com a galera, mas também vai trazer benefícios posteriores ao consumo da cerveja.
Eu ouço muito isso, tá, Caê? Teve até um grupo de amigos, eu também não sei direito aqui, lembrei...
Manda bala aí, filho!
Eu falei assim, eu vou comentar disso. E uma vez eu estava num grupo de amigos e as pessoas falaram assim, pô, Maurício, mas você de um certo modo, você vende uma bebida que lá na frente pode virar alcoolismo. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se eu souber em algum momento, por exemplo, eu não vendo cigarro. Nenhuma das lojas nossas tem cigarro. Porque eu tenho dentro da minha família casos que eu perdi dois avós porque fumava. Então eu relacionei, eu entendi por mim, não preciso nem de estudo, que cigarro matou pessoas que eu gosto. E porque, mas é bebida e tal. E é legal a gente falar um pouco disso, porque é bom tocar nessas feridas, né? Porque às vezes isso fica meio embaixo do pano, as pessoas não querem tocar muito no assunto. E o que a gente defende, né? Que a bebida, ela só serve para ser a celebração. Se você não tem um trabalho anteriormente, que é a rotina de atividade física, que é você ler um livro, que é você trazer a rédea da tua vida para você, eu com certeza a bebida alcoólica não vai te fazer bem. Então existe um ponto anterior aí que a gente gosta de trabalhar, e é por isso que a gente faz tanto esse trabalho lá, e é um projeto meu do podcast, de desenvolver isso anteriormente para que ele tenha condições de poder se dar o direito de tomar um, dois, três chopinhos no máximo de uma bebida, porque ele está no controle da vida dela e ela está tendo sabedoria em usar a bebida alcoólica para se beneficiar, né?
Isso que é legal. E se tratando de bebida artesanal, não só da cerveja, mas qualquer outra bebida artesanal, se eu tiver errado, pessoal, vocês me perdoem, eu não tô querendo generalizar ou gerar algum tipo de preconceito aqui. Mas eu percebo, isso é uma percepção minha, ok? Então não tô falando o nome da. Não estou falando o nome do Passo Preto, não tô falando que é um dado que o Fabrício tá falando aqui, ou que ele acha também isso, mas é uma percepção minha cair. Que eu vejo o público que eu não vou tomar, quando eu vou no Passo Preto, eu vou consumir a cerveja artesanal, o público que eu vejo nesses lugares é diferente daquele público que a gente vê naquele botecão, que os caras ficam jogando dominó, jogando truco. Então, assim, é diferente. Então, as pessoas que se atentam a esse esquema de tomar cerveja artesanal, o seu chopp artesanal, são pessoas que buscam conhecer a cerveja, são entendedores de cerveja. Claro que tem as pessoas que estão passando, assim, vou experimentar e toma, e não é esse tipo de pessoa conhecedora da cerveja. Sim. Mas a maioria das pessoas que consomem a cerveja artesanal são pessoas que são intelectualmente mais inteiradas, esclarecidas, né? Esclarecidas do que é cerveja artesanal. Sim. Então existem dois pontos diferentes. Então existe o público da cerveja do boteco, e existe o público da cerveja artesanal. Não que essas pessoas não podem inverter os papéis, ou o público do boteco não pode consumir a cerveja artesanal, e quem também toma a cerveja artesanal não vai pro boteco tomar uma cerveja lá. Mas é bacana isso, porque a cerveja artesanal, ela acabou, no meu ponto de vista, sendo uma cultura e um estilo de vida.
Sim,
existem pessoas, eu vejo muitas pessoas, amigos meus, que compram livros falando sobre cerveja, pessoas que fazem, mesmo que não, elas não queiram ser um produtor de cerveja ou abrir uma empresa para vender cerveja.
Eles entenderam o assunto.
Isso, né? Eles fazem curso de cerveja, tem muito curso. Aqui em Poços também tem vários encontros de cervejarias.
Tem um shopping para caso você quiser fazer a sua cerveja em casa. Isso é bem legal. Virou um hobby, né, cara?
Virou um hobby, isso, virou um hobby.
É. Isso é bem bacana. E por que isso, né? Porque a cerveja tem muito conteúdo. A cerveja, ela tá na nossa, na história da humanidade, como parte da processo da construção da evolução humana. Por que eu tô falando isso? Porque na Idade Média, por exemplo, cara, não se bebia água, cara. A água, se você consumisse água naquela época, você morria de uma infecção. E o fato da bebida ser a água com o malte, né, ser fermentado, eliminava boa parte das bactérias que faziam mal pro organismo. Então a cerveja era a bebida no momento ali, o pessoal bebia aquilo. E outra coisa também, a cerveja sempre foi a bebida do povo, né? E isso, a gente vem trazendo isso como parte da nossa característica, né? Isso é muito legal. E tem muita história. Então você vai falar da lager, tem uma explicação por que é lager. A IPA tem uma outra explicação. Então você vai entrando, cara, e conhecimento é um negócio que te alimenta, né?
Explica aí da lager, só pra eu ter um pouco mais de embasamento, porque eu tomo, porque eu acho que é mais fraca. Mas qual é a história por trás da lager?
Tá, legal. A lager é o seguinte, o nome de lager vem de ledgering, que é armazenamento. E como é que surgiu esse estilo? Na verdade, lager não é um estilo. Lager pertence a uma família de fermentação. A cerveja, ela tem duas fermentações. Na verdade, existe outro tipo de fermentação, mas as tradicionais são as lagers e as ales. Uma é baixa fermentação, ou seja, a levedura trabalha quando a temperatura do líquido ela está em baixa temperatura. E a ale é quando ela está em alta temperatura. Então, na Idade Média, a maioria das cervejas eram ale. né? Então, assim, por que geralmente você tem uma característica de ale ou se a cerveja um pouquinho mais torrada, um pouquinho vermelhada ou até mesmo escura? Porque naquela época não tinha tecnologia de malteação da cevada, né? E eles faziam o quê? Torrava. Ia dar níveis de torra da cevada. Então, com isso, afeta a cor da cerveja. E aí, o que acontecia? Era só ale. Até que teve um momento que estava tendo uma contaminação muito grande ali na República Tcheca. E a Alemanha era a predominante de cerveja, conhecedora do assunto. Já tinha criado lá em 1500 uma lei, foi a primeira lei de segurança alimentar, que é a Reinheitsgebot, que determinava, que o rei determinava que se você adicionasse qualquer outra bebida, qualquer outro ingrediente que não fosse água, na época eles não tinham conhecimento da levedura, então era água, malte e lúpulo. Eles não sabiam como fermentava, eles achavam que era uma questão divina. Achavam que vinha desse um deus ali e fermentava aquilo. Não deixa de ser, né, gente? Então é o seguinte, eles tinham essa lei sanitária, foi a primeira lei sanitária alimentar do mundo, lá em 1516. E aí teve esse problema lá nos anos de 1800. Nos anos 1800, chamaram lá na República, gente, nossa cerveja tá todas com defeito, tá com problema, tá tendo uma pane lá. Chamaram um alemãozinho, eu não vou me lembrar o nome aqui agora, mas aí o que aconteceu? Esse cara deixou um lote de cerveja esquecido dentro do porão. E aquela cerveja ficou dentro do porão, que é o Lagerin, né? Ela fermentou e ela deu uma característica mais suave, mais refrescante do que as cervejas normais que existiam na época. E aí ficou denominado que essa cerveja de Lagerin era a Lager, que essas são cervejas que elas são fermentadas numa temperatura mais baixa. Então assim, eu dei uma explicação um pouquinho mais ampla, mas só pra você entender, então, Lager, então, cerveja que tem característica um pouco mais frisante, mais refrescante, por isso que o nosso paladar é tão voltado pra Lager, porque é o nosso clima, né, é um clima tropical, então assim, a gente procura também saciar a sede, né, então a Lager, por isso que ela tem essa característica. E aí, depois da Lager, veio a Pilsen. E a Pilsen que determinou que ela tem que ser aquela loira, aquela cerveja dourada, né? Com espuma vigorosa, consistente e com um sabor levemente amargo. E aí, tipo assim, como acredito, da Lager se ficou pertencente à família e a Pilsen é uma filha dessa família. Então é isso.
Bacana. Então eu não sou tão frouxo assim. Tá vendo como que é? Então lá, desde aquela época lá, os caras tomavam a Lager, meu irmão. Então eu não sou tão frouxo, mas eu vou voltar a tomar, vou começar a tomar o IPA também.
O IPA é legal.
E assim, só dando também uma... Porque a cerveja, ela vai muito... Você falou de paladar. Por que eu falo isso? A gente tava a gente sempre faz, esse pessoal da bicicleta que eu falei, da bike, a gente faz um rolê todo ano, a gente sai pra ficar 4, 5 dias pedalando por aí e tal, que Nossa. É uma coisa que a gente faz por ano, que é uma coisa que a gente gosta. Sim. E a gente foi com o Gil, e o Gil é um conhecedor de cerveja, fabrica cerveja, manja dos rolês tudo lá. E aí a gente tava... Fomos numa determinada pousada que a gente tava, tinha uma cerveja artesanal lá. E aí eu lembro que a gente pegou, vamos experimentar, que o Gil, ele gosta de experimentar. Então quem trabalha com isso, gosta de experimentar várias cervejas pra saber como que é tudo.
Demais.
E é engraçado que o Gil toma uma cerveja, ele para e fala assim, ó, tem tal coisa. Fala, que tem tal coisa? Eu nem sei disso. Aí eu lembro que a gente pegou uma cerveja lá, eu não lembro qual era a cerveja, e aí o Fer tomou um gole e falou assim, puta, cerveja boa. Aí o Gil falou assim, deixa eu experimentar. Aí o Gil tomou e falou, tá estragada. Aí o Fer falou assim, como assim tá estragado? Não tá estragado, não tá sentindo que tem tal coisa. Então assim, é muito essa coisa de paladar. Entendeu? Então tem a pessoa que nem eu mesmo, meu paladar não, até hoje não se adaptou. Eu não gosto desse negócio de cheiro do gosto de mato, coisa da IPA. Entendeu? Então tem muito essa coisa do paladar da cerveja. Então é importante que as pessoas experimentem. Os vários tipos de cerveja. Eu dei um exemplo dessa cerveja aí, não que é pra vocês tomarem cerveja estragada, mas é pra vocês verem como muda muito o paladar da cerveja de uma pessoa pra outra.
As pessoas que são mais especialistas, né, ela tem uma linha de defeitos, tipo papelão molhado. Você consegue identificar como se tivesse bebido. Eu nunca comi papelão molhado, mas por uma razão você vai beber a cerveja lá, te traz essa memória de um papelão
remete
molhado.
Remete a isso, né?
Exatamente. E aí você começa a ver uns defeitos. Mas você falou da IPA, cara, tem um negócio que é muito legal de falar da IPA, que é o seguinte. A IPA, ela foi uma cerveja ale, e quando a Inglaterra ia colonizar, levava mercadorias, né, para a Índia. E como a viagem era muito longa de navio, e a bebida, como eu disse anteriormente aqui, era a bebida da galera ali no navio, esqueci o nome, que quando fala que vai no navio. Chegava lá, a cerveja chegava estragada, que nem o Gil percebeu lá, chegava estragada. E o que acontecia? Chegou até uma ideia lá, o cara falou assim, opa, calma aí, o lúpulo, o efeito do lúpulo na época, era muito mais de ser um conservante, porque o lúpulo tem um efeito conservante na bebida, do que o fato de trazer aquele amargor, que é o mato, né? Que algumas características do lúpulo. Hoje existe outros lúpulos que tem, traz notas de fruta, frutas amarelas, vermelhas, enfim. É, e aí o que eles fizeram? Pô, o lote que vai pra Índia, galera, vamos meter lúpulo aqui, que é pra chegar boa lá ainda.
Que é pra não estragar, pra conservar.
É. E aí começaram a criar. Essa aqui é a Pale Ale India. Então ficou India Pale Ale. E aí ficou um abreviado IPA. Então assim, e aí depois caiu no paladar da galera que esse amargor, né, remete uma personalidade a mais na cerveja. Sem contar que o lúpulo tem uma porrada de benefícios. Existem bebidas que é feita a partir do lúpulo, e o lúpulo é um primo da maconha, cara. Ele é um primo da maconha, por isso que traz, quando você bebe a cerveja, a sensação que a gente tem, que é o álcool que relaxa, que é o álcool que dá essa brisinha, né? Quando você fica e você dá aquela baixada na frequência, mas é muito proveniente do percentual do lúpulo que você está ingerindo. Então o lúpulo tem esse efeito calmante, que você, quando você consome uma cerveja, por isso quando você vai beber uma lager, ela é mais suave, e quando você vai beber uma IPA, você bebe um copinho só, já dá aquela...
Tá relaxada.
Já dá aquela relaxada. É muito mais proveniente do lúpulo, que também é um produto natural.
Massa. Ô, Fabrício, vamos falar um pouquinho então? Na verdade, assim, ó, eu já queria falar da kombucha agora, mas eu vou pedir para você falar mais uma coisa que eu achei muito bacana. Eu nunca tinha visto, se por um acaso já tem no mercado ou algum lugar já fez, vocês desculpem a minha ignorância, mas eu caí, nunca tinha visto. E eu achei muito bacana que você fez, eu vi no seu Instagram lá, não sei se foi o seu, se foi do Passo Preto, que na Páscoa você fez uma cerveja de chocolate, mano.
Ah, sim.
Fala um pouquinho pra gente aí, porque eu nunca vi, porque nem eu falei, se por um acaso já existe no mercado ou não... Não sei, é a minha ignorância, eu não sei. Então eu achei muito bacana. Falei, cara, você vê chocolate, mano. Fiquei com vontade de experimentar. Você vai fazer mais, não vai? Como que tá o esquema aí?
É, legal. O que acontece? Existe no mercado os estilos stout, né? O que é o stout? É aquela Guinness, a cerveja famosa Guinness, né? Que é o uso do malte torrado, nesse caso. O malte torrado, ele traz notas de café e de chocolate. Mas não há chocolate na composição. O que nós fizemos? Nós fizemos uma stout, né, com esse malte torrado, que já trazia uma notas, e adicionamos 100% cacau na composição, na maturação dela. Então assim, a gente potencializou o sabor de cacau, que é a nossa double chocolate que a gente fez sim, especial
pra Páscoa.
Pra Páscoa agora. E você pode ficar tranquilo que depois você faz um review lá que você vai experimentar ela. Vou te mandar lá na sua casa. A gente é vizinho aqui, viu gente? Loja e casa do Caê aqui. E aí é o seguinte... É, e aí ficou uma nota bem gostosa. Pra quem é fã de chocolate, cara, ficou fantástico. Ficou um sabor muito presente, bem bacana. E agora nós estamos fazendo uma outra agora. E agora a gente conseguiu colocar em lata, né? Então a gente vai ter as versões em lata. Que é a Juicy IPA Mango. Que é uma neipa. A neipa é uma IPA que nem a gente já conhece. Só que ela tem um percentual muito maior de lúpulos aromáticos. Então ela traz uma nota frutada muito forte. E aí, não contente ainda com isso, a gente adicionou um pouquinho mais de suco de manga. E aí ficou uma cerveja fantástica. Ficou bem completa, vale a pena também experimentar.
Massa! Então vamos fazer o seguinte, a gente já tá com 40 mil episódios aqui, mais ou menos.
Cerveja,
nossa, você é louco, dá pra ficar falando. Eu queria que você falasse um pouco da kombucha, cara, porque, legal. Mano, a kombucha faz muito bem pra saúde. E acredito que o nosso público do TribuCast são um público que gosta de treinamento, de saúde e tal. Então fala um pouquinho da kombucha, porque eu quero começar a fazer essa cultura do consumo de kombucha entre a galera que ouve o podcast, entre meus alunos da tribo. Conta um pouquinho pra gente aí.
É, toda vez que você vai nos eventos lá da tribo, né, Caio, é um sucesso
o
kombucha. É, o kombucha é o seguinte, o kombucha é uma... Vamos pensar o seguinte, a cerveja então que a gente conversou foi o momento de celebrar, né? O momento de você te dar um prêmio, né? A kombucha é o que prepara esse prêmio, é o que te mantém na linha. Ele te dá essa qualidade de vida e bem-estar ao longo da semana toda, pra você ficar bem com você mesmo.
O suporte, né?
O suporte, exatamente. E o que é o kombucha, né? A gente falou que a cerveja é água, malte e lúpulo, a kombucha é água e chá. Então a gente usa o chá, que é uma espécie de Camellia sinensis, é o único chá que tem que ser para ela poder ter as características de probiótica que a gente precisa. E ela passa por um processo de fermentação similar à cerveja. Ela tem alguns detalhes, então é um chá fermentado, e a partir desse processo de fermentação, ela incorpora bilhões de bactérias, bilhões de enzimas, que vai regular o teu sistema fluxo intestinal, vai regular o seu intestino. E com a gente sabe que 60, 70% do nosso sistema imunológico é proveniente do... é onde que a gente mais atrai doenças infecciosas, no intestino.
E também tem esquema de absorção.
Exatamente.
E tudo, né?
É. Então assim...
o que acontece no intestino?
Ela você regula, você deixa em ordem, como se você fizesse um check-up. E deixa tudo ajustadinho, nas quantidades corretas no teu organismo para você ter uma vida melhor. E aí com isso, principalmente mulher, tem muito problema de ficar vários dias sem ir ao banheiro, né? Fica inchada. O homem também, cara. O homem tem esse problema, às vezes faz uma alimentação ruim, se induz muita gordura, né? Muita comida saturada. O kombucha, ele desintoxica e ele te regula. Então assim, você passa a se sentir muito mais leve. E sem contar que reforça o seu sistema imunológico. E aí, o que acontece? Depois que passa por esse processo de fermentação, a gente adiciona frutas que traz também os benefícios das suas frutas. Como eu disse, do imune, que é a amora, pimenta rosa e limão. Nós fizemos outra com maracujá, com açafrão. Então assim, fica uma bebida extremamente completa. E por último, tem muita gente que eu tenho certeza que por mais que tenha atividade física e tal, eu sei que a galera tem uma consciência muito grande do consumo do refrigerante, né? Refrigerante é uma bomba, né, gente? Eu particularmente, o que isso fez, nos motivou a buscar uma outra alternativa, principalmente pro meu filho, né? A gente tem filho, né, cara? Sabe a preocupação que é com o refrigerante. Então, assim, o kombucha, ele é uma bebida gaseificada, é um chá fermentado gaseificado, que substitui tranquilamente um refrigerante. Então, se você aí do outro lado tem, apesar de ter todos os princípios de uma vida saudável, mas ainda não consegue fugir do refrigerante, o kombucha é a solução.
E assim, Fabrício, tem alguma quantidade diária para se tomar, de consumir de Boa. Kombucha, que é ideal? Como Boa. Funciona?
São dois pontos que o pessoal pergunta muito pra gente, que é o seguinte, é tanta quantidade, a dosagem diária, e se o fato se a mulher está grávida ou não, né? O que acontece? Com relação à dosagem diária, é o seguinte, se você já tem um hábito de consumir bebidas probióticas, né, o iogurte, o kefir, ou tudo que é probiótico, né, tudo que é fermentado, e se você tem uma regulagem do teu fluxo intestinal, não há dosagem mínima, tá? O que acontece muito é o seguinte, às vezes as pessoas têm um intestino mais sensível, e aí, não posso comer tal coisa porque se eu comer muita fibra, o meu intestino solta. O que acontece com o kombucha? Então é natural você conseguir, aos poucos, domar, né, o seu organismo à medida que ele vai se adaptando com aquilo e você vai perceber que você vai começar a ter uma regulagem intestinal. Então assim, eu particularmente tomo de forma liberada, né? Eu tomo 2 litros, 1 litro, isso varia, mas porque eu já tenho uma regulagem e tá tudo certo. Então assim, vai muito da pessoa.
É bom ir se conhecendo então, né? Consumindo
Exatamente.
E experimentando e tendo
Exatamente.
Um autoconhecimento aí.
A princípio, se você não conhece nada disso, e a gente tem feito até um teste em alguns hospitais aqui, que faz um trabalho preventivo, principalmente no controle da diabetes, que é exatamente isso. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar então uma regra geral, 200 ml por dia, de manhã, para você poder se adaptando. Depois você vai adicionando ele na tua dieta normal. Isso vale também para grávida, né? A gente não estamos recomendando, tá? É só um bate-papo Sim. aqui. Se a pessoa tem sensibilidade, é bom que ela procure um médico e se informe melhor. Se ela não tem, ela já tem o hábito de consumir bebidas probióticas, não é problema um. Muito pelo contrário, vai trazer benefícios para ela e pro bebê.
Pô, que massa. Então, cara, bem bacana esse processo todo de a gente entender como funciona a construção da cerveja, que existe um conceito por trás disso, que a cerveja artesanal, ela é uma alquimia, né?
Exatamente.
Você pega várias coisas e tem pontos. Então, acho que isso é importante o pessoal saber para a gente poder valorizar o trabalho das cervejarias artesanais, entender também o porquê que o preço da cerveja artesanal é um Sim. pouco maior, Sim. mais alto do que a cerveja industrializada. Enquanto a gente, quando eu falo gente aqui, eu tô me incorporando já ao mundo aqui do Passo Preto,
Sim.
tá? Enquanto a gente se preocupa, todas essas pessoas, e principalmente aqui a Passo Preto, que tem esse compromisso em trazer tudo do saudável e natural, eles se preocupam no bem-estar das pessoas,
Sim, sem dúvida.
E trazer um produto de qualidade que vai trazer, além dessa gratificação, desse benefício de lazer da cerveja, também o benefício de ajudar na saúde desde que você utilize a cerveja de uma maneira consciente.
Exatamente.
Diferentemente da cerveja industrializada. Não vou nunca vou tomar uma cerveja industrializada que eu não tomei, que não vou tomar daqui pra frente. Lógico que a gente vai tomar a cerveja industrializada Sim. também, mas sempre que possível, é interessante a gente saber que quando a gente ingere a bebida artesanal, a gente está ingerindo também qualidade de vida.
Sem dúvida.
Se a gente falar num âmbito amplo da coisa, né? Então é bacana que as pessoas que se preocupem com a saúde, com o que coloca dentro do nosso corpo, entenda que a cerveja tem todo esse processo que pode ser bem útil. E você quer falar alguma coisa pra dar uma fechada aí, Fabrício? A gente tá dando nossa hora aí.
Quero sim. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Vamos pensar o seguinte. Pô, se a gente... As pessoas... Hoje você tem o seu excelente trabalho com atividade física, né, Caí? Imagina o seguinte. Vamos pensar daqui 30, 40 anos. E quando a gente chegar lá, a gente conseguir ver lá no gráfico, lá de números, que a gente conseguiu cair o número de mortes por ataque cardíaco, por exemplo. Ou reduzir o número de diabetes. Eu acho que o nosso papel vai estar cumprido, porque a gente conseguiu fazer com que, conseguimos conciliar a uma vida, a um estilo de vida mais saudável. A pessoa teve sim os seus momentos de lazer, teve sim os seus momentos de prazer, de celebração, e também não abriu mão da atividade física, ou seja, a gente conseguiu estender um pouco mais a vida dela, aumentou a longevidade. Então assim, é para isso que a gente está aqui, né? Quando a gente consegue, se a gente conseguir fazer isso lá na frente, é sinal que o nosso papel está cumprido.
Top! Fabrício, queria agradecer demais a oportunidade desse bate-papo. Aprendi muito aqui. Eu acho que esse daqui foi um dos episódios mais ricos que a gente teve em relação a informação, história e falando uma coisa que o povo brasileiro gosta, que o crossfiteiro gosta, que as pessoas que fazem atividade física gostam, que é a cerveja, que é o kombucha, que eu tenho certeza que as pessoas, depois desse episódio, vai mudar um pouco a percepção e olhar com outros olhos também. Então eu queria agradecer demais essa oportunidade dessa aula que você nos deu aí. E eu queria pedir pra galera, venham consumir a cerveja artesanal, entre em contato com o Fabrício, a gente deixou o contato, eu vou deixar o contato aqui de novo, experimente o kombucha, experimente a cerveja artesanal, pra quem já toma, já é um amante desse tipo de produto, que faça com que se espalhe isso para as pessoas.
E aproveitar esse momento de quarentena, né, que a gente tá fazendo uma reflexão sobre tudo, e por que não mudar seus hábitos, né? Então se você não tinha o hábito de consumir cerveja artesanal, faça um teste, né? Nos dê essa oportunidade, de poder levar uma bebida diferente, com um pouco mais de característica, um pouco mais de personalidade. E também, tenta incluir hábitos mais saudáveis, enfim. O kombucha é um ótimo produto, ele vai te deixar você muito bem, principalmente a gente que tá em casa, né? Fica às vezes ansioso e tal. O kombucha, gente, é uma bebida fantástica. Eu tenho certeza que faz a diferença. Caê, tem aquele sorteio lá.
Ah, verdade, mano. Tô esquecendo o rolê aqui. Então vamos lá. Fala aqui que você vai sortear pra galera.
Galera, eu tenho dois bonés personalizados a Passo Preto, tá bem legal também. Aí depois também pode postar lá, que eu vou sortear aqui pra quem estiver ouvindo na TribuCast. Agora a maneira aí você tem que pensar.
Então
aí,
vamos fazer o seguinte, então. Como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, eu vou postar nas nossas redes sociais. Então eu quero que vocês deem um print ouvindo o podcast lá, ou do episódio, e vocês marquem com a hashtag Passo Preto.
Boa, boa.
Beleza? Eu quero que vocês marquem com a hashtag Passo Preto, que vocês sigam o perfil da Passo Preto no Instagram.
Passo Preto Oficial.
Passo Preto Oficial, @PassoPretoOficial.
Tem o nosso podcast lá também.
Do podcast da Passo Preto, que a gente vai falar agora rapidinho, que tá dando nosso tempo, a gente vai falar disso. É. E também eu quero que vocês sigam o perfil novo agora que a gente fez no Instagram pro TribuCast, que é @TribuCast_. Então, para esse sorteio, vocês vão fazer o seguinte: quem estiver ouvindo, vai colocar lá hashtag Passo Preto com a foto do episódio, vai marcar a tribo, né?
A
TribuCast, vai marcar o TribuCast, vai marcar o Passo Preto e colocar essa hashtag aí. Boa. Beleza, galera? Então vocês vão ganhar dois bonés?
Dois bonés.
Vai ganhar um litrinho de alguma coisa, não?
Pode botar um litrinho também. Pode ser um litrinho de chopp?
Pode ser um litrinho de chopp. Então faz o seguinte, né?
Vamos fazer o seguinte, a lata.
Beleza, a lata que é a coisa nova.
É, a lata da Juicy Pomango.
Beleza, galera? Então eu consegui uma latinha pra vocês aí. Fechou? Então quem estiver ouvindo, hashtag Passo Preto, marca Passo Preto Oficial,
boa,
marca TribuCast _. Fechou? Fabrício, muito obrigado, cara.
Valeu, Caê. Foi um prazer enorme aí. Espero que a gente possa fazer outros podcasts.
Beleza. Então, só salientando pra vocês aqui, galera, se esse foi um episódio que vocês curtiram, que vocês gostaram, compartilhe com as pessoas, pra eles conhecerem um pouco mais da cerveja artesanal. Quem usa alguma plataforma que consiga avalie a gente. Se você gostou do episódio, obviamente, uma avaliação positiva, deixa um comentário bacana. No Instagram, publique lá pra galera, compartilhe para as pessoas, pro podcast ter um maior alcance. Aí vai ajudar para as pessoas a mudar o estilo de vida e vai ajudar também o TribuCast a crescer. Não só o TribuCast, mas também o podcast do Passo Preto, que a gente vai inaugurar em primeira mão aqui para vocês agora. Esse episódio também vai ser disponibilizado lá no podcast da Passo Preto. Então vocês podem procurar lá. Agora tá no Spotify, né?
Spotify já disponível lá já. Caê tá me dando uma força aí. É Passo Preto, pessoas fora do comum.
pessoas, Passo Preto, pessoas fora do comum. Boa. E vão ter vários conteúdos falando sobre cervejas e benefícios que vai ser irado. Então, pra fechar, queria agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores. Passo Preto, né, que tá com a gente aqui nesse episódio, ele tá dando 10% de desconto no delivery pra kombucha e pro cold brew. Então vocês liguem lá no telefone 359-8717-9016 ou pede pelo site www.pedir.to/passopreto. E também na 7 Fit Store, pro seu suplemento alimentar, está acabando nessa quarentena aí, que a galera tá treinando pra caramba. Então,
Vizinho nosso também.
Que é pertinho, lá tem uma pertinho. Loja do lado. Então, se vocês quiserem entrar em contato com o João para delivery no 988458378. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente nesses quase uma hora realmente de episódio. Foi muito bacana. Eu achei muito bacana, muito massa. Adorei o episódio. E se vocês curtirem, vocês deem um feedback pra gente lá, que a gente pode voltar a falar de novo com o Fabricião, falar de cerveja, falar de outras coisas.
Falando Cold Brew, né?
Cold Brew também, não só no meu canal aqui na Tribucast. Vocês vão também, acompanhem todo o público aqui do Tribucast, que eu tô ligado que vocês gostam de cerveja, mano. Vão lá, acessem o Instagram Passo Preto Oficial, que tem muita coisa. E também ouçam o podcast Passo Preto,
Pessoas
Fora do Comum. Valeu, galera, muito obrigado, bom treino a todos vocês, e depois do treino, boa cervejinha para vocês comemorarem aí, celebrem com moderação. Exatamente. Não se esqueçam disso. Muito obrigado e fui!